Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Meus queridos, já deu para você perceber que nós vamos falar sobre fé nessa noite. Uma fé que gera milagres. E para mim, uma das passagens bíblicas e uma demonstração de que a gente encontra uma fé que gera milagres é na vida do cego Bartimeu. Essa passagem nós encontramos em Lucas capítulo 18, que fala sobre o grande milagre que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele estava à beira do caminho mendigando e ele clamou a Jesus e Jesus então o curou. Interessante que Jesus disse para ele: veja, a tua fé te salvou. Então nós queremos falar um pouquinho sobre a fé. Esse mês eu estive ministrando na escola bíblica que tem aqui na igreja, né? Escola de Teologia Básica, ETB, e nós falamos sobre os fundamentos da fé. E me chamou muita atenção tudo que a gente ensinou, a gente vai aprendendo de novo, e eu disse: por que não trazer esse tema num culto de domingo? Por que não falar sobre isso? É um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de pregar, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, fé. E já aproveito para convidar você para vir para a nossa escola. No final você pode procurar aqui a missionária Jéssica, que está ali. Você não pode deixar de se inscrever na nossa escola bíblica, que é uma bênção. Amanhã tem aula com o pastor Tiago, você não pode perder. Doutrinas bíblicas amanhã. Então, no final você procura aí a missionária Jéssica, já faz a tua inscrição, está ela aqui na frente, ó, e você vai se aprofundar na palavra de Deus. Mas para a gente falar sobre a fé do cego Bartimeu, que é uma fé bíblica, genuína e que gera milagres, eu quero um pouquinho mostrar para você outros tipos de fé. É claro que nós vamos falar sobre a fé que vem da palavra de Deus, que é a que produz milagre. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lá está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a convicção das coisas que a gente não vê. Então, a fé, ela é uma convicção baseada na palavra de Deus, é uma confiança plena, é uma confiança no que Deus fala, no que Deus promete. Mas a Bíblia nos ensina outros tipos de fé. Existe, sim, outros tipos de fé. Existe um tipo de fé que nós chamamos de fé natural. Essa fé natural todos carregam, é uma fé inata, que já vem com a pessoa desde quando ela nasce. Um exemplo disso, esse tipo de confiança já está em todas as pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, quando você vai no médico, o médico diz para você tomar um determinado remédio, e ele diz para você: olha, você vai tomar de 8 a 8 horas e você vai melhorar, você confia. É uma fé natural, você confia que aquilo vai acontecer. Um agricultor, quando ele planta, ele já tem expectativa, ele já tem uma fé, uma confiança de que daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, ele vai colher. É uma fé natural, que nós chamamos. Todos têm. Mas também existe um outro tipo de fé, que é uma fé mental, que nós chamamos. É quando a pessoa ela tem a palavra na cabeça, na sua mente, ela conhece a palavra, ela conhece as escrituras, porém ela não crê. Ela não tem fé naquilo que Deus diz. Não passa apenas de conhecimento mental. E a fé mental, ou assentimento, né, da fé, é uma fé que se baseia nos sentidos. É uma fé que se baseia no sentimento. Não é uma fé bíblica, não é uma fé que gera milagres, não é uma fé que funciona. Mas é um tipo de fé, né? Um exemplo que nós temos na Bíblia, por exemplo, é o Tomé. O Tomé, no livro de João, capítulo 20, você vai ver ali a descrição de que Jesus apareceu para os discípulos depois de haver ressuscitado. Tomé não estava lá presente, mas depois os discípulos disseram para ele: olha, nós vimos o mestre ressuscitou. Ele disse: eu só acredito. Uma fé mental. Eu preciso ver para crer. Se eu não tocar nas mãos dele, eu não creio. Se eu não tocar no lado que foi perfurado, eu não creio. É um tipo de fé mental, onde a pessoa sabe o que foi falado para ela. Jesus passou 3 anos falando que ele ia ressuscitar e ele duvidou. Jesus apareceu naquele dia, disse: paz seja convosco. E a primeira pessoa que Jesus se dirigiu foi para Tomé. Jesus disse: Tomé, Vem aqui, te aproxima. Toca aqui nas minhas mãos, nas minhas chagas aqui, nas minhas feridas. Toca no meu lado aqui. E ele disse, Deus meu, Senhor meu. Aí Jesus disse, porque vistes, crestes. Mas bem-aventurado aqueles que não hão de me ver, mas hão de crer em mim. Aqui Jesus fala da fé bíblica. Aqui Jesus ele ensina sobre a fé bíblica. Eu não preciso ver, mas eu creio naquilo que ele me fala. Eu creio naquilo que ele me promete. Eu creio naquilo que ele me falou. É uma fé mental. Essa fé não produz milagre. Não é uma fé sobrenatural. É uma fé humana. Existe também um outro tipo de fé que nós chamamos de... que a Bíblia chama de fé morta. Isso está lá no livro de Tiago. Vamos abrir um pouquinho lá? Tiago capítulo 2. Nós vamos dar uma olhadinha ali. Tiago capítulo 2, versículo 17. É um tipo de fé também, a fé morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Vocês encontraram? Diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? Morta em si? Esse é um outro tipo de fé, uma fé morta. O que é uma fé morta? Uma fé morta também é parecido com a fé mental. A pessoa sabe, porém ela não gera nenhuma atitude. Ela não confessa a palavra. Ela não fala a palavra. Ela não declara a palavra. Ela não esboça nenhuma atitude. Ela não manifesta nenhuma atitude. Atitude em fé, a fé verdadeira. A fé não tem obras, ela não se move na fé. Uma vez que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A fé, meu irmão, ela é no nosso dia a dia. A fé a gente usa ela todos os dias. A fé é essa confiança que a gente carrega em Deus. Aconteça o que acontecer. Mas no versículo de número 26... também fala dessa fé morta. Vamos pular para o versículo 26? Tiago 2, 26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É um outro tipo de fé. Não é também uma fé que gera milagres, não é uma confiança que gera o sobrenatural, mas é um tipo de fé, uma fé morta, que não produz nada, que não faz nada na vida da pessoa. Aí a pessoa ela bate no peito e diz assim, pastor, tu não sabe a fé que eu tenho. A minha fé é grande, pastor. Eu tenho uma grande fé, mas não produz nada. Ela tem uma grande fé, mas ela fala o contrário daquilo que a Bíblia fala. A Bíblia diz, pelas feridas de Jesus já fostes curado. Mas ela confessa ao contrário do que a Bíblia diz. Então é uma fé morta. É uma fé que não produz, né, confiança na palavra de Deus. E tem também um outro tipo de fé que eu quero mostrar aqui para você. No livro de Lucas, capítulo de número 8. Se você puder dar uma, você puder abrir lá também. Lucas, capítulo de número 8. Que é uma fé que nós chamamos de fé temporária. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Eu vou mostrar para você. É uma fé temporária e muita gente pratica essa fé. Muita gente exerce essa fé. Provavelmente você já viu muitas pessoas que você conhece exercendo essa fé. No capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12, Jesus conta aquela parábola do semeador. Semeador saiu a semear, foi semeando em algumas terras, alguns terrenos que representam o coração. A semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Senhor Jesus. E aqui ele diz no versículo 12, os que estão junto do caminho são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo, tendo fé. Quando a Bíblia fala em crer, é a mesma coisa que fé, tá? Fé e crer é a mesma coisa, tá bom? Então, o diabo tira a palavra que foi semeada no coração da pessoa. A pessoa ouve uma palavra na igreja, Jesus já te curou, pelas feridas de Jesus tu já foi curada, ela ouviu, mas ela pensa assim, ah, mas é que eu sou tão pecador, eu não mereço, isso não é para mim, eu nasci para sofrer, vai ver que eu estou pagando os meus pecados. O diabo engana a pessoa na mente. O diabo tira a palavra que foi semeada no coração da pessoa. E aí não produz nada. Aí, continuando, Jesus diz assim no versículo 13. Os que estão sobre a pedra, ou seja, as sementes que caíram sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam bem com alegria, mas como não tem raiz, não tem profundidade, olha a colocação que Jesus faz, apenas creem, têm fé por algum tempo. Essa é a fé temporária. É aquela pessoa que crê por pouco tempo. Ela tem fé por pouco tempo. É aquela pessoa que vem para a igreja, se converte, dá pulo de alegria com Jesus. Agora a minha vida vai mudar. Agora vai, pastor. 3 meses depois, a pessoa está... né? Ela começa a decair, já começa a dizer, pastor, é muita luta, é muita dificuldade. Depois que eu me batizei, o inimigo se levantou, eu não sabia que era assim. Eu achei que ia me batizar, ia ser um mar de rosas. E aí a pessoa começa a desanimar. Você já deve ter conhecido alguém assim. Alguém aqui já conhece alguém assim? Sim ou não, pessoal? É uma fé temporária que dura pouco tempo. Diga para a pessoa do lado, você não é assim, graças a Deus. Amém, pessoal? Nós não somos assim. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que crê. Somos o povo que realmente crê. Nós somos o povo que crê no que Deus diz. Nós somos o povo que tem fé. Então, nós vimos aqui esses tipos de fé. Mas no capítulo 18 de Lucas, a gente vê o cego Bartimeu demonstrando uma fé extraordinária, uma fé bíblica, uma fé genuína. No capítulo de número 18, versículo 42 apenas, por enquanto. É o resumo do que aconteceu com ele. E Jesus, no capítulo 18, versículo 42, e Jesus lhe disse, veja, a tua fé te salvou. Aqui sim, nós identificamos, aqui sim nós encontramos uma fé bíblica, genuína, sobrenatural. Uma fé que realmente produz, gera um milagre na vida dele. Ao contrário do que nós vimos daquela fé que nós vimos, esse homem aqui teve uma fé diferenciada. A fé que tinha no coração dele produziu atitudes contrárias do que aquilo que a gente viu, do que a gente observou um pouquinho antes. Vamos dar uma lida a partir do versículo 35? Diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado junto do caminho mendigando. Junto do caminho. Algumas pessoas pregam e dizem que ele não era curado porque ele não estava no caminho, porque se ele estivesse no caminho ele teria sido curado. Eu discordo. Eu acho que ele estava no lugar certo, à beira do caminho, e no momento certo, na hora certa. Porque se ele estivesse no caminho, ia atrapalhar a passagem de alguém, nem Jesus ia passar por ali. Então ele estava no lugar certo, na hora certa, e Jesus passando por ali, foi que aconteceu um milagre na vida dele. E hoje, nessa noite, você está no lugar certo. Você está no momento certo. Quem sabe hoje é o dia da grande oportunidade de acontecer um milagre na sua vida. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem está comigo? É hoje. Jesus está passando por esse caminho. Jesus está dando a ele uma oportunidade. Querido, hoje você está tendo a oportunidade de fazer que nem ele. Clamar a Jesus pela tua bênção, pelo teu milagre, pela tua vitória. Continuando. Havia aqui um cego assentado junto ao caminho mendigando. Versículo 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, olha a colocação, o Nazareno passava. No momento que ele recebeu a informação de que Jesus estava passando por ali, ele agiu. A fama de Jesus era muito grande. A fama de que Jesus curava, libertava, ressuscitava, já tinha se espalhado. Quando ele percebeu que tinha algo acontecendo naquele lugar, que tinha um alvoroço, uma movimentação, ele disse, o que está acontecendo? Ele perguntou. E alguém disse, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Naquele momento, a fé bíblica, a fé genuína, a fé a qual nós estamos falando aqui que gera milagre, fez algo na vida dele, levou ele a fazer algo melhor dizendo, tomar uma atitude. Porque a fé bíblica não é morta, ela age. A fé bíblica leva você a reagir diante da situação que você está e quando você tem uma oportunidade diante de Deus de mudar a situação. No momento que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, aquele a quem todo mundo falava, a Bíblia diz que ele passou a clamar por Jesus. Diz aqui no versículo de número 38, então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue identificar aqui que não foi à toa que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou? Porque a fé a qual Jesus está dizendo que salvou ele, é uma fé que foi demonstrada antes pelas suas atitudes. Porque quando a gente tem uma fé na palavra, a gente age, a gente tem atitudes que demonstram essa fé. É Jesus passando? Eu não vou perder essa oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele agiu, igreja, ele tomou uma atitude. Às vezes o que falta para o milagre acontecer na nossa vida é a gente tomar uma atitude em fé. Quando a gente chama na frente para receber uma oração, uma imposição de mão, ou para entregar a vida para Jesus, aquela atitude sua pode fazer toda a diferença. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, eu não posso só ficar ouvindo, eu preciso da minha cura, eu preciso do milagre. Ele agiu, ele clamou, ele não podia ver, ele não podia se movimentar, ele não podia ele ir ao encontro de Jesus, mas ele podia gritar, ele podia clamar, e foi isso que ele fez. O que você pode fazer nessa noite para mudar a situação que você está vivendo, meu irmão, minha irmã? O que você pode fazer nessa noite com uma atitude de fé que pode ativar o milagre de Deus na sua vida e você sair daqui transformado pelo poder de Deus? Atitude. Diga comigo, atitude. Às vezes, atitude de confiar, atitude de confessar a palavra. Você quer ver uma outra coisa que a palavra produz, que eu vejo aqui no texto? É que as pessoas disseram para ele, quando ele perguntou no 37, disseram-lhe, que Jesus, o Nazareno, diga comigo, Nazareno, estava passando. Essa palavra Nazareno significa de Nazaré. A cidade de Nazaré é uma cidade pequena. Havia até um certo preconceito com essa cidade. As pessoas não esperavam muito dessa cidade. Chegaram a dizer, podemos esperar alguma coisa? Pode vir boa coisa lá de Nazaré? Então havia um certo preconceito, mas veja que quando ele ouviu essa informação, é Jesus de? Não, você não entendeu, é Jesus de? Ele clamou e disse, Jesus de Nazaré. Foi isso que ele clamou e disse? Não. Ele não replicou aquilo que ele ouviu da boca das pessoas. Ele replicou, ele falou aquilo que ele creu, pelo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entendeu? Quando ele disse, Jesus, filho de Davi, ele estava fazendo menção às escrituras, aos que os profetas falavam a respeito de Jesus, que ele era o Messias, que ele curava, que ele ressuscitava, que ele é o Salvador, que ele muda a vida das pessoas. A fé não faz você confessar aquilo que os outros dizem, aquilo que o inimigo fala na sua mente, aquilo que a circunstância diz ao teu respeito, mas a fé leva você a confessar aquilo que a palavra de Deus já diz a teu respeito. Ele podia ter gritado, Jesus de Nazaré! Não, ele não é o Jesus de Nazaré, ele é o Jesus filho de Davi. Eu creio que ele é o Messias. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele está afirmando aqui que ele cria, que ele tinha fé de que ele estava diante do homem que podia transformar a história da vida dele. É por isso que ele gritou, Jesus, filho de Davi. Ou seja, eu creio naquilo que os profetas falaram a teu respeito. E eu estou aqui precisando de um milagre. Porque para você confessar, você precisa crer no coração. O coração dele estava cheio de fé. Lembra o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 10? Vamos dar uma lida lá? Abra sua Bíblia ali em Romanos, capítulo de número 10. Quem está comigo? Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Diz assim: a saber, se com a tua mente, boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, aonde que a fé bíblica genuína, sobrenatural, ela funciona, ela atua? No teu coração. Coração aqui é espírito, é o eu do homem. Não é esse órgão que nós temos aqui, é o teu espírito, e o espírito regenerado por Deus, cheio de fé. E em teu coração, diz aqui, ó, creres, fé, que Deus o ressuscitou dos mortos. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Todos aqui creem, têm fé, que Jesus ressuscitou dos mortos? Não, vou perguntar de novo. Todos aqui creem, têm fé, convicção que a palavra diz que Jesus ressuscitou dos mortos? Sabe o que que a Bíblia diz que acontece, que alcança a vida da pessoa que crê e confessa que Jesus ressuscitou dos mortos? Será salvo. Essa palavra aqui, salvo, no grego, significa sozo. A palavra sozo aparece mais de 110 vezes no Novo Testamento. Quando a gente estuda essa palavra sozo, meu irmão, a gente tem uma amplitude do que Jesus está querendo nos entregar, e nos entregou. A palavra sozo significa cura, libertação e salvação. É um pacote. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso e diga: irmão, é um pacote completo. Aleluia, dá para dar um glória aí, irmão? Vale um glória a Deus. Se você crer, confessar, você será sozo. Cura, libertação e salvação. Tua vida espiritual, tua vida emocional e a tua vida física são alcançadas pelo poder de Deus. O mesmo Deus que perdoa os nossos pecados é o Deus que também já nos curou. Quem crê aqui nessa noite que os seus pecados foram perdoados por Jesus? Então você tem que ter essa mesma fé para crer que Ele já te curou. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Se você crê que Ele já te perdoou e levou teus pecados, você também pode crer, segundo o que a gente leu aqui, que Ele já curou você e já levou as doenças e enfermidades. É fato consumado. É sozo, cura, libertação e salvação. Agora veja, o versículo 10, ele diz assim: visto... É assim que funciona, Paulo está querendo nos mostrar. Com o coração se crê para a justiça. É com o coração, é ali que a fé trabalha. E com a boca. Diga: boca. Boca. Diga para o irmão do lado: boca. Boca. A boca se confessa. Ó, se faz confissão para a salvação. Não adianta só crer. Você precisa falar, você precisa confessar, você precisa verbalizar. Meu irmão e minha irmã, o que você tem confessado? O que você tem declarado com essa boca bonita, abençoada? O que você tem confessado? Cura ou doença? Milagre ou derrota? Quem ouve você tem ouvido sair o quê da sua boca? O que sua esposa, seu marido, seus filhos, seus discipuladores, o que que você tem falado, meu irmão? A nossa confissão nos governa. Aquilo que você confessa é o que está cheio o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mas se o teu coração está cheio de fé, você vai dizer, eu estou curado, eu tenho saúde, eu tenho a vitória, a bênção é minha, minha casa é uma bênção, o meu lar é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção. Eu sou uma bênção. É isso que você tem que confessar. Quando você pega o salário lá, você olha para o salário e diz assim, que bênção. É assim ou não é? Você olha e diz assim, Jesus, que mixaria. Isso não vai dar para nada. Não é isso que você tem que confessar. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que a gente tem que mentir que a gente não tem problema? Mentir que a gente não tem dor? Não é isso que eu estou querendo dizer. A fé, ela não deixa de entender que existe uma realidade em tua vida. Porém, a fé, ela te leva a confessar uma realidade sobrenatural, uma realidade superior. Eu sei que eu posso estar doente, mas o que sai da minha boca não é doença, é a cura que sai. Eu sei que eu posso estar passando por um momento difícil, mas o que sai da minha boca é vitória. Há um versículo bíblico que diz assim, eu não me recordo agora, mas está na Bíblia que diz, diga o fraco, eu sou? Diga o fraco, eu sou? Está na Bíblia ou não está? Eu não nego a realidade. Eu posso estar fraco, mas eu confesso que estou? Isso é fé. Com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso para a salvação. É isso que vai produzir o milagre, é esse tipo de fé que vai produzir o milagre na nossa vida. Lembra que a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Lembra que a Bíblia diz, as palavras têm poder de vida ou morte. Querido, deixa eu perguntar para você de novo, o que você tem confessado no seu dia a dia? Quem convive com você, vê você confessando fé, declarando fé, ou ao contrário? A minha doença, o meu câncer, a minha diabetes, está amarrado, não é sua não, é do diabo. Você pode estar vivenciando um momento assim, você pode estar passando por uma situação assim, tudo bem, a gente entende, você entende o teu raciocínio, você entende que aquilo você está enfrentando, mas você não confessa aquilo, você confessa o que a palavra de Deus diz. É isso que você confessa. Foi isso que o cego Bartimeu entendeu e fez. Você não fica que nem um papagaio, perdão a expressão, replicando o que você ouve dos outros. É, me falaram que não tem jeito, então não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, eu vi que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não. Eu vou confessar, eu vou falar o que a Bíblia diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Pelas feridas de Jesus eu já fui curado. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Há um pastor que eu conheço, que ele tinha um problema grave de visão, e ele fez alguns tipos de óculos, gastou muito com aqueles óculos, e ele não conseguia recuperar a visão. E um dia ele começou a aprender na palavra que ele precisava confessar a palavra. Então ele começou a... Ele entrou numa rotina de exercitar a fé. Todos os dias, quando ele acordava, que ele ia colocar o óculos. Não é pecado usar óculos, só quero deixar claro, tá, gente? Por favor. Não é isso que eu estou falando. É um objeto necessário. A gente precisa. Mas a gente precisa confessar nossa cura. Amém? Todos os dias ele levantava, pegava o óculos e ele dizia para o óculos assim, óculos, eu não preciso de ti. Eu não dependo de ti. E ele colocava o óculos, ia para o trabalho, ia fazer o afazer dele, ia para a igreja. Isso levou alguns anos. Todos os dias ele fazia isso. Óculos, eu não preciso de ti. Óculos, eu não preciso de ti. Óculos, eu não preciso de ti. Chegou um dia que ele acordou, fez a sua higiene, quando ele foi colocar o óculos, Ele colocou o óculos e ficou tudo embaçado. Ele tirou o óculos e começou a enxergar normal. Colocou o óculos e ficou embaçado. Ele disse, opa, aconteceu algo aqui. Daquele dia em diante, ele nunca mais usou óculos. Por que que isso aconteceu? Uma fé que gera milagres é uma fé que você confessa o que a Bíblia diz ao teu respeito. Quem está me entendendo nessa noite? Continuando, volta ali para Lucas capítulo de número 18. Tem alguém aí? Então a gente viu aqui, uma fé que gera milagres é uma fé de atitude. Uma fé que gera milagres é uma fé que clama a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que confessa o que as Escrituras dizem a seu respeito. Agora, quando ele confessou isso no capítulo 18, versículo 39, diz que algo aconteceu contra ele. Quando ele começou a confessar a fé dele, pessoas se levantaram contra ele. Se não bastasse ele estar cego, agora se levanta um novo problema, uma nova adversidade, diz aqui. E os que iam passando repreendiam para que ele, o quê? Mandava ele cala a boca. Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir. Querido, o inimigo é tão sujo, o diabo é sujo, que toda vez que você começa a buscar Deus, se levanta em fé, ele vai criar obstáculos. Ou você pensa que o diabo vai assistir a gente vindo na igreja, estudando, né, se batizando, fazendo escola bíblica, e ele vai deixar de boa, ele vai se levantar. Mas é nessa hora que a fé que está dentro da gente precisa agir de novo. Todo mundo dizia, cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele não vai te atender, fica quieto. Mas foi nessa hora, no meio dessa adversidade, no meio dessa situação, desse momento difícil, dessa pressão, diga comigo pressão, diga pressão. Quem sabe nessa noite você está vivendo um tempo de pressão na sua vida, algo exterior está fazendo pressão contra você. Quando ele começou a clamar, as pessoas faziam uma pressão contra ele, não adianta clamar, ele não vai te ouvir, cale a sua boca. Veio uma pressão contra ele. Há pessoas aqui nessa noite que estão sofrendo uma grande pressão. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, não desista de clamar. Continue clamando. Há uma fé dentro de você nessa noite. Há uma fé dentro do teu coração, gritando nessa noite, dizendo, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Há uma fé aí gritando agora. Deus está ouvindo o teu coração. Só Deus sabe a pressão que você está vivendo nesses dias. É pressão financeira, é pressão na saúde, é uma pressão familiar. Parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ele viveu isso. Ele disse, poxa, se não bastasse eu estar querendo resolver um problema, as pessoas ainda se levantam contra mim. Mas o que que ele fez? Ele ficou quieto? Ele calou a boca? Não. Diz aqui. Ainda no versículo 39, mas ele clamava ainda mais, amém? Sabe o que eu aprendo? Que a fé genuína, a fé bíblica, a fé que confia na palavra, ela enfrenta a pressão, ela resiste à pressão, clamando mais, orando mais, vindo mais na igreja. Querido, se o problema está crescendo, você tem que crescer também em fé. Eu vou buscar mais conhecimento, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou para a escola dominical lá, eu vou para a escola bíblica, para a ETB, eu vou fazer os cursos, eu vou orar, eu vou vir para a escola de oração, eu vou buscar mais a Deus. Não o contrário. Tem gente que o diabo faz uma pressãozinha e a pessoa assim, eu vou sair da igreja, vou sair do grupo, está difícil, eu não achei que era assim. Querido, agora que é hora de resistir. A Bíblia diz, resistir o diabo. Resistiu o diabo e ele? Olha para a pessoa do lado e diga, resista. Resista. Enfrente a pressão. Aleluia. Deus está me mostrando pessoas que estão vivendo um tempo de pressão e vieram aqui nessa noite dizendo, Deus fala comigo. Deus está dizendo, insista, resista, resista, resista essa pressão com fé. Havia uma pressão contra ele, mas a Bíblia diz que ele começou a clamar ainda mais, até que a Bíblia diz que Jesus parou. Aleluia, diga comigo, Jesus parou. Se Jesus parou para ele, ele para para você. Olha, leia aqui comigo isso. Versículo 40. Então Jesus parando. Jesus parou e mandou chamar ele. Aleluia. Quando você enfrenta a pressão, o diabo foge, o inimigo foge. Jesus para para você. Querido, eu não sei o que você está passando, mas insista. Mantenha a fé. Ei, rabacaxô, rabacaxá, rabacaxíria. Mantenha a fé, mantenha a fé, mantenha a fé, mantenha a fé, mantenha, mantenha, mantenha a fé aqui em cima, mantenha a tua confiança, mantenha-se confiando no Deus do impossível. E Jesus vai parar para você. Agora, olha que interessante, quando Jesus para, a pressão para. Quando Jesus parou para atender ele, aquela pressão externa parou também. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta a sua mão. Aleluia. Jesus parou para você nessa noite, meu irmão. Você está aqui, o teu coração está clamando. Jesus, filho de Davi, me ajuda, me socorre. Oh, olha só o que Deus está te dizendo. Ele está parando para te atender nessa noite. Então agora, toda pressão contra você, cessa. Em nome de Jesus, receba agora essa palavra. Jesus parou. A pressão externa parou. E ainda diz que Jesus disse assim, chama ele lá. A Bíblia não diz, mas eu creio que os mesmos que mandaram ele calar a boca, talvez foram os mesmos que foram lá dizendo, ele te atendeu, vamos lá, ele te chama. Vamos ali. Se não foi eles, pelo menos eles viram. Vamos lá, ele te chama. Oh, aleluia. É esse tipo de fé que gera o milagre, que tem atitude, que confessa a palavra, que suporta a pressão, que mantém a fé forte e firme, que não desanima, que não desiste. E aí, para a gente finalizar, então Jesus parando no versículo 40, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Você consegue ouvir o Senhor Jesus nessa noite perguntando para você? Oh, aleluia! Jesus está perguntando para ti nessa noite, o que você precisa hoje? Eu parei aqui nessa noite para você. Eu estou aqui para te atender. Oh, que você quer? Que você precisa? Olha a delicadeza, o amor de Jesus. O que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Jesus disse, então veja, porque você demonstrou uma fé, de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, Ele sabia que Jesus existia e estava ali, mas é galardoador dos que o buscam, Ele sabia que se Ele buscasse, clamasse, Ele seria atendido, fé é isso. Querido, você tem que ter uma convicção nessa noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Quando você vier aqui na frente nessa noite receber uma oração, uma imposição de mãos, pelo milagre, pela cura, nós vamos fazer isso nessa noite. Uma imposição de mãos. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem sabe falta uma atitude sua de receber uma oração nessa noite e mudar a tua história. Nós só vamos fazer o que Jesus mandou. Jesus disse, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Nós não vamos pedir para Jesus te curar. Não, Jesus já curou. Você sabe qual é o maior inimigo do homem? Eu sempre digo isso, eu gosto de dizer. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior adversário do povo de Deus, melhor dizendo, não é o diabo. O diabo já foi resolvido na cruz, já foi vencido, derrotado. O maior inimigo do homem é a ignorância. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Ignorância não é uma pessoa burra. Uma pessoa ignorante não é uma pessoa burra, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre um determinado assunto. Mas hoje Deus te esclareceu, Deus te mostrou que você precisa confiar e que se você confiar, você pode sair daqui com a tua bênção, com a tua vitória. Então eu quero dizer para você que Jesus não vai te curar. Ai, pastor, que isso? Jesus não vai te curar. Não vai te curar. Sabe por quê? Porque ele já te curou. Você tem que entender isso, igreja. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que Jesus não vai nos curar, ele já nos curou. A justiça já foi feita lá na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, está feito. Você só tem que tomar posse da bênção. Ah, pastor, mas eu não mereço. Irmão, você acha que eu mereço? Você acha que alguém que está aqui merece? Ninguém merece, não é por merecimento. É graça. Aleluia. Veja, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, louvava a Deus. Uma fé que gera milagres é assim, que confia naquilo que a palavra diz. Não tem a ver com emoção, tem a ver com confiança na palavra. A mesma palavra que criou terra, céu e mar, é a mesma palavra que está aqui nessa noite. E quando você confessa ela, assim como ela criou todas as coisas, ela cria a saúde que tu precisa. Traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse. O poder da palavra na sua boca funciona. Vamos ficar de pé? Quem entendeu? Eu queria fazer um convite, um primeiro convite nessa noite. Alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus e gostaria de nessa noite tomar essa atitude, essa decisão? Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas a palavra falou meu coração, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar a Jesus para ser salvo. Existe alguém assim que a gente possa levar você a uma confissão de fé nessa noite? Só levanta a sua mão para que a gente possa ver e orar por você. Existe alguém nessa noite que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador? E confessar que ele ressuscitou dos mortos para ser salvo? Eu não consigo enxergar ninguém daqui, mas se alguém aí, se tiver alguém do seu lado que levantou a mão, há alguém que quer confessar a Jesus nessa noite, queremos te dar essa oportunidade. Tem alguém? Não tem? Muito bem. Eu vou fazer o segundo convite então. Agora é a hora de colocar a fé em ação. Agora é a hora da gente praticar. Aquele que ouve e não pratica, edificou a casa na areia. Mas o que ouve e pratica, casa sobre a rocha funciona. Os pastores que estão aqui vão me ajudar nessa oração de imposição de mãos pela sua vida. Alguns irmãos que estão conosco na escola de cura vão estar conosco aqui também nos auxiliando, impondo as mãos nessa noite sobre você. Eu vou pedir que você depois sai do seu lugar e você vai vir aqui na frente e vai dizer para ele por qual área da sua vida você quer que ele ore. E nós vamos ser específicos e orar por você. E quando você receber a oração, creia no teu coração que você foi curado. E quando você for curado, por gentileza, testemunhe. Quando você testemunha um milagre, você registra o milagre. Quando uma criança nasce, a gente vai lá e registra. É nosso, está aqui, é meu filho. Quando você testemunha, você registra. Quando você não testemunha, você não registrou. Você precisa registrar o milagre. Você precisa testemunhar. Então você pode ou procurar a gente no final depois, ou você pode procurar durante a semana e testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Porque tem milagre que vai acontecer aqui. Mas tem milagre que vai acontecer quando você chegar em casa. Tem outro que vai acontecer durante a semana. A nossa oração não é em vão. Eu vou convidar os pastores, então, enquanto a gente vai adorando a Deus, os pastores vão se posicionando, todos os pastores e os irmãos que nós chamamos da escola de cura. Nós temos uma escola de cura aqui na igreja. Todos os domingos, 5 horas da tarde, nós temos essa escola de cura, onde nós temos ensinado, ministrado sobre a fé, sobre cura. Lembra do cego Bartimeu, ou filho de Timeu? A fé dele disse: age, clama, atitude. Então talvez você precise disso. Eu vou até lá receber uma oração com fé que vai mudar a minha história, a minha vida. Amém? Vamos só adorar a Deus um pouquinho. Vamos criar o ambiente. O ambiente de unção. Um ambiente de unção agora. Você pode adorar um pouquinho a Deus conosco. esse louvor, acompanhar no telão a letra, porque enquanto você canta, adora Ele, a tua fé vai se movimentando dentro do teu coração. E quando você chegar aqui na frente, você está prontinho para receber, tomar posse da bênção. Aleluia! Não é só cura, não. Pastor, eu não durmo à noite, eu tenho pesadelo, eu tenho angústia, nada dá certo na minha vida, eu não posso sair daqui sem uma imposição de mãos, uma oração. Meu casamento não está bem, minhas finanças não estão bem, minha vida não está bem. Você vai vir aqui receber uma oração. Deixa a gente ser usado por Deus para te abençoar. Sabe? Deixa a gente fazer o que Jesus mandou, irmão. Deixa a gente te abençoar nessa noite. Olha só o que a Bíblia diz. O que dois concordar aqui na terra é aceito pelo Pai que está no céu. Imagina você e um pastor, um irmão, uma irmã concordando aqui. O que vai acontecer nessa noite? Quem tem fé para isso? Não, eu não vou não ouvir. Quem tem fé? Vamos adorar? Vamos adorar? Só um pouquinho. Aleluia. Oh, aleluia.
Como Bartimeu.
Escute isso.
Eu preciso de um milagre.
Levante a sua voz. Vamos lá.
Só o Senhor pode fazer.
Vamos, igreja. Vamos lá.
Eu farei o que for preciso.
Para quê?
Para que ouça minha voz.
Oh, glória.
De Davi, socorre-me.
É hoje, ele vai te socorrer hoje.
Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé.
Oh, aleluia! Olha aí, já
mesmo
tem gente vindo. Já pode vir se você quiser. Procure aqui um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pastora, um irmão. Olha aí, venha com fé. Vai recebendo agora uma oração. Já tem gente chorando aqui, aleluia, isso.
A mudança que eu preciso, tu pode.
Oh, aleluia, pode vir, não tem problema não. Vamos deixando Deus agir.
Tu pode. Senhor, vem me socorrer.
Oh, coisa linda.
O meu milagre, Senhor, eu tome posse.
Receba uma oração e tome posse.
A cura que eu preciso, eu tomo posse.
Quem sabe é isso que falta para mudar a tua vida, a tua história.
A minha bênção, Senhor. Eu tomo.
Se alguém cair perto de você, não tem problema. Nós estamos preparados para ajudar, para atender. Toca, Espírito Santo, toca nessa noite.
O que eu não posso fazer, tu pode.
Toca, 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 Senhor, toca. Mais, Senhor. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aleluia, toca aí, Senhor.
O milagre que eu espero. Senhor, vem me socorrer.
O sangue de Deus vai passando de vida em vida. Toca, Senhor.
O meu milagre.
Toca, Senhor.
Senhor, eu tomo posse.
Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor.
O que eu preciso, tomo posse.
Pai, aquele anjo que acompanha o meu ministério, trabalhando aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos ao respeito dessa igreja aqui, Pai, agora. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ministrando sobre essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus.
O que eu não posso fazer, tu pode.
Ele pode.
A mudança que eu preciso, tu pode.
Hoje é o dia do teu milagre, da tua bênção.
O milagre que eu espero, tu pode.
Você que foi desenganado,
Senhor,
Jesus está parando hoje para curar você. Disseram que não tinha mais jeito, não tinha saída.
O meu milagre,
Jesus parou para curar você.
Eu tomo posse, a cura que eu preciso. Eu
venha, pode vir, posse. Não tem problema. Nós vamos ministrando. Você recebeu a oração, vai voltando para o seu lugar. Volte com fé. Volte agradecendo. Volte confiando no milagre que você recebeu. Ele já curou você. Aleluia. Querido Deus. Papai querido. Eu sei que o Senhor quer o bem e o melhor para cada uma dessas pessoas. Como ministro do Evangelho agora, Pai, eu invoco o Teu poder sobre este lugar. Em nome de Jesus, Pai, que caia aqui agora uma unção de cura, uma unção de libertação. E nós declaramos agora, Pai, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, problema de visão, miopia, embaçamento nas vistas, o teu globo ocular seja agora tocado pelo poder de Deus, seja curado agora. Câncer, seque-se agora em nome de Jesus. Ouça minha voz, câncer. Câncer, diabetes, tumores, cistos, quistos, caroços, ouçam a minha voz. Eu digo, saiam, em nome de Jesus, saiam, desapareçam agora. Caroços, desapareçam. Problema de coração, angina, coração grande, arritmia, palpitação, pressão alta, problema de pressão, distúrbios, depressão, angústia, infecções, infecção pulmonar, urinária, respiratória, desvio na coluna, coluna, ouça minha voz, coluna, ouça minha voz, endireite-se agora em nome de Jesus. Coluna, endireite, Espírito Santo, endireita essa coluna agora. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Seja curado agora da coluna.
Porque eu não posso fazer.
Dores, vão embora. Cisto, vai embora.
A mudança que eu preciso.
Dor de cabeça constante. Em nome de Jesus, saia. Crises, angústias, enfermidades na alma, saiam agora em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Na perna, no braço, no ombro, no joelho, na batata da perna, nas articulações. Vai recebendo a tua cura nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos fé para orar por você. Receba, receba a cura, receba a bênção. É para você, é para você, é um direito seu, é um direito seu, é para você, assuma isso. Vença esse pecado agora. Aquilo que você não pode fazer, ele pode, meu irmão. Recebe, recebe, recebe. Você que não pode levantar o braço, seja curado agora. Levanta esse braço em nome de Jesus pela fé. Isso. Pastor, eu não posso mexer com o braço. Mexe esse braço em nome de Jesus. Pode levantar. Pastor, eu não consigo dobrar o joelho. Em nome de Jesus, joelho, ouça minha voz. Sai toda a dor desse joelho. Agora. Joelho, volte ao normal agora. Em nome de Jesus. Pode dobrar o teu joelho, você está curado. Você que não podia fazer o movimento com a mão, faz agora em nome de Jesus. Faz, faz, seja curado agora. Faz o teste, pela fé, sem medo, faz o teste. Procura a dor, procura o caroço. Faz o teste com fé, não tenha medo. Jesus está curando aqui agora. Procura a dor no seu corpo. Caroços no seio, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem um caroço debaixo do braço, caroço, sai agora. Em nome de Jesus, desapareça. Procura o caroço. Você que tem um caroço aqui assim, na região da nuca, do pescoço, procura o caroço, desapareceu. Jesus está fazendo, Jesus está fazendo. Há uma unção liberada aqui nessa noite para isso. Tua vida financeira, teus negócios, teu trabalho, toda a pressão que você estava vivendo agora, sai agora. Sai agora.
A mudança que eu preciso, tu podes.
Você que anda desanimado, desanimada, uma angústia que tomou conta do teu coração, você diz: meu Deus, eu te sirvo, eu sou teu, o que está acontecendo comigo? Eu não sinto mais vontade de fazer nada. É você, minha irmã. Escute, é você, minha irmã. É você que está aqui nessa noite e você diz: pastor, eu não tenho ânimo nem de limpar mais a casa. Vem um abatimento sobre você. Eu repreendo isso na tua vida agora. Eu digo a todos os demônios, a todos os espíritos de enfermidade, todos os espíritos malignos que agem contra a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, demônios, ouça só minha voz. Em nome de Jesus, é um filho de Deus orando. É um filho de Deus orando. Em nome de Jesus, toda perturbação espiritual, todo engano, todo tipo de perturbação espiritual. Pastor, eu sou aquela pessoa que ouço vozes, vejo vultos, não consigo dormir à noite. Em nome de Jesus, o ministro sobre você, seja liberto agora. Demônio, ouça minha voz, larga essa vida, larga essa pessoa, larga a mente dessa pessoa, larga o coração dessa pessoa, sai da vida dela, sai do coração dela, em nome de Jesus. Aleluia.
Senti, eu sou tão frágil.
Oh, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Pessoas estão sendo tocadas em áreas específicas. Áreas específicas. Áreas específicas. Toca, Senhor. Fortalece essas pernas, Senhor. Teu joelho é fortalecido. Tuas pernas é fortalecida. Toca, 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 Jesus. Toca, 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 toca. Toca, Senhor. Há um impacto de Deus sobre você agora. Em nome de Jesus. Alguém já recebeu algum milagre, alguma bênção aqui agora? Só levanta a mão. Pastor, eu já procurei aqui e já vi que a cura aconteceu. Tem alguém? Levanta a mão bem alto para mim ver quem é. Alguém? Levanta a sua mão. Olha aqui. Tem uma mão levantada. Você recebeu um milagre, minha irmã? Vem aqui, minha irmã, por favor. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Alguém traz ela aqui. Quem mais? Lá tem um irmão com a mão levantada. Meu irmão, vem aqui. Vem aqui, por favor. Lá atrás tem mais mão. Vem aqui, vamos testemunhar. Quem mais? Quem mais? Vamos testemunhar para o diabo nunca mais tirar essa bênção da sua vida. Vem aqui testemunhar o que você recebeu. Vem aqui, por favor. Quem mais? Levanta sua mão, por favor. Levanta sua mão, por favor. Cadê aquela senhora que estava com uma dor muito forte no estômago? Já faz dias que você está com uma dor muito forte no estômago e você não entende o porquê. Procura a dor aí, ela foi embora. Aleluia. Como é que é o seu nome, minha irmã?
Rúbia.
Como?
Rúbia.
Rúbia, como é que você chegou aqui? Como é que você estava se sentindo? Qual era a situação que você estava vivenciando?
Eu já vim ano passado aqui, em um convite da minha amiga, da Paola. Aí a gente dá uma parada. Em dezembro eu fui diagnosticada com câncer de mama.
Você foi diagnosticada com câncer de mama? Há quanto tempo?
Dezembro do ano passado.
Dezembro do ano passado?
Sim. Aí depois eu voltei sozinha, em janeiro. Eu sou católica, ok. Mas eu vim aqui que eu precisava algo mais forte, mais vivo na minha vida. E depois de todos os encontros que eu estou vindo, né?
Agora, na hora da oração, o que que tu sentiu?
Livre dessa doença.
Você se sentiu livre?
Eu já me sinto livre, eu já me sinto curada. Eu só estou fazendo o tratamento que todo mundo precisa. Mas, claro, em dezembro, quando eu tive, né, o diagnóstico, a gente é fraco, tem muito medo.
Mas você sente no teu coração que Jesus te curou hoje?
Que me curou.
Você sente essa confiança no teu coração?
Totalmente.
Olha aqui, pessoal, que benção. Você viu? Aleluia. Obrigado, minha irmã. Vem cá, meu irmão. Quem mais? Cadê aquela pessoa com problema no estômago? Cadê você? Por favor. Meu irmão, qual o seu nome?
Genésio.
Irmão, o que que você estava sentindo quando você chegou aqui?
Na verdade, pastor, eu fui curado na hora que as crianças estavam aqui.
Olha que lindo, gente.
Eu, há um mês, eu estava com formigamento no meu braço. É, dor no ombro, formigamento no braço.
Quanto tempo?
Um mês.
Um mês.
Minha esposa, a testemunha disso. Ontem eu tinha uma videoconsulta, tive problema no meu aplicativo, não consegui fazer. E hoje, no momento das crianças...
Momento que as crianças estavam cantando, pessoal, olha isso. Olha que coisa tremenda.
O meu braço estava formigando e eu tinha que fazer essa posição aqui para ele parar.
Não fazia.
Para ele parar de formigar. E eu estava assim. E eu senti um vento passar pelo corredor.
Aleluia!
Senti um vento passar pelo corredor e desde então meu braço não doeu mais, não formigou mais, eu não sinto mais.
Oh, glória a Deus! Há uma unção de cura nesse lugar. Obrigado, meu irmão. Quem mais? Quem mais ao receber a oração aqui? Meu querido, desde quando começou esse culto tem uma unção aqui. Quem mais? Quem mais levantou a mão? Vem aqui testemunhar rapidamente. Procura o caroço, procura a dor. Você que não podia levantar o braço, levanta. Você que não podia dobrar o joelho, dobra. Querido, você que não podia se dobrar a coluna, dobra a coluna aí. Você está curado, creia. Vem cá, minha irmã, sobe aqui. Mais uma irmã vindo aqui. Quem mais? Venha. Tenha timidez não, tenha vergonha não. Vamos botar o diabo no lugar dele, meu irmão. Aleluia. Vem cá, minha irmã, tudo bem? Como é que é o seu nome, minha irmã?
Idelíria.
O que você sentiu na hora da oração?
Eu tinha um problema no joelho, que há 2 anos já não orava mais joelho, que eu não conseguia dobrar.
2 anos com problema no joelho, não conseguia fazer o quê?
Eu não podia dobrar o joelho para nada.
Você podia fazer esse movimento? Com dificuldade? Com
dificuldade. Para caminhar tudo, ter uma escada lá em casa, que era fácil cair, porque não conseguia.
Tinha muita dificuldade?
Muita dificuldade. E foi feito muitas aplicações. Foi
no joelho?
No joelho. Foi feito quase tudo, né, o que tinha que fazer. E o Senhor...
E aí agora, na hora da oração, o que você sentiu?
Eu vim pra frente e voltei, e o Senhor dizia, dobra o joelho, dobra o joelho. Dobra...
Olha isso, igreja, olha isso. Ela veio 2 anos sofrendo com problema no joelho. Ela veio aqui, recebeu a oração, voltou pro lugar, e Jesus falando pra ela, dobra o teu joelho, dobra o teu joelho.
Sim.
E você dobrou?
Dobrei.
E o que aconteceu?
E levantei tranquilo, porque se eu dobrasse o joelho, precisava alguém me ajudar a levantar.
Você precisava de alguém para te ajudar?
Sim.
E agora?
Agora ali eu levantei sozinho.
Acabou?
Eu, acabou.
Consegue dobrar o joelho? Consegue correr? Vamos correr junto então, cadê a dor no joelho? Vamos lá, corre, 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 corre. Tá curada? Acabou. Obrigado, Jesus. Quem mais? Mais alguém recebeu uma bênção, um milagre aqui agora? Levanta a mão rapidamente para a gente colher o seu testemunho. Levante suas mãos, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Agora você vai orar por pessoas que estão enfermas em casa. Essa mesma unção que está aqui, meu irmão. Jesus... também se maravilhou com a fé de um homem centurião que disse, manda uma só palavra e o meu servo se ficará curado. É uma outra fé extraordinária na palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos nessa noite, oh, visita os nossos familiares, visita a nossa família, visita os nossos parentes, essa mesma unção que está aqui, Senhor, que ela venha visitar agora o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, o filho, a filha. Fale o nome dessa pessoa para Deus agora. É um tempo de visitação agora, lá na sua casa, lá no seu lar, lá no hospital. Alguém que está com dengue agora, visita, Senhor. Todos os sintomas, todas as dores, todas as enfermidades, câncer, tumores, todo tipo de enfermidade. Diga comigo assim, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa, a minha família, seja alcançada agora, pela cura, pelo milagre, pela vitória. Diga, eu declaro que o sozo de Deus alcance eles agora, em nome de Jesus. Aleluia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Aleluia!
O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança preciso, tu pode.
Aleluia! Adore, adore! Vamos lá nas palmas!
O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer.
Declare, declare! Com fé! Ainda tem gente sendo curada, hein? Vai declarando:
o meu milagre, Senhor, eu tomo posse.
Isso,
a cura que eu preciso, tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse.
A última vez, vamos lá.
O que eu não posso fazer,
Ele pode.
Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu preciso, tu podes. Senhor, vem me socorrer.
Vamos aplaudir a Jesus. Senta um pouquinho. Escute. Tá emocionada, minha irmã?
Muito.
Hã? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ela tá aqui emocionada. Como é o seu nome?
Maristela.
Maristela, o que você quer contar para nós?
Posso pegar o telefone? O microfone. Boa noite, igreja amada. O que eu tenho para falar, para testemunhar desse Senhor, é que eu tinha... fui diagnosticada com osteoartrite. Então, eu não podia mais fazer meu serviço da casa. Meu filho, minha nora, sabem que eu tinha que pagar para fazer tudo em casa. E hoje, eu teria que trabalhar. Eu trabalho na área da saúde. Eu estava de plantão. Eu disse para o meu marido, eu não vou. É, mas eu tenho compromisso. E eu fiquei inquieta a tarde toda. Fiquei lá na área de festa, sentada no frio, pensando, porque eu tenho uma pessoa muito amada, ao qual eu senti no coração de vir clamar por ela. E quando o pastor pediu e falou a história de Bartimeu, aí eu clamei por uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande no coração. Eu disse para ele, eu tenho problemas, Senhor, mas não precisa me curar. Outro dia você faz a tua parte para comigo, mas eu preciso que o Senhor visite a pessoa tal. E falei o nome dele, clamei, pedi misericórdia. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu venho nessa igreja, venho como só visitante. Então, assim, ó, eu não poderia fazer mais isso aqui, ó. Não fazia mais há muito tempo, porque era assim que eu louvava o Senhor.
Qual movimento que você não podia fazer?
Glória a Deus, aleluia!
Não podia fazer isso.
Deus, aleluia!
Você não podia fazer esse movimento. Doía?
Muita dor, muita dor. Então, eu louvava o Senhor assim, dessa
forma. Olha isso, irmãos.
Era assim.
Quanto tempo você louvava a Deus assim, com essa dificuldade?
Que eu venho na igreja, que eu
respondi. Quantos anos você enfrenta isso?
Há uns 5, 6 anos.
E agora você pode bater palmas normalmente.
Sim, ó.
Ô, glória, vamos glorificar Jesus bem bonito. Celebra, igreja! Jesus te curou, minha irmã. Obrigado.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe.